Bem-vindos ao episódio 81 do Escuta Essa Review, o podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. E eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado que menos se cala, da Lua.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento falando direto da Bahia.
Oi pessoal, estamos aqui novamente para uma discussão super legal. Com vocês aqui, Thaís e os meus amigos aqui do Escuta Essa Review.
Hoje, então, como você já viu aí, nós vamos discutir Elza Soares e o seu maravilhoso novo disco. Bom, maravilhoso, eu tô dizendo aqui, já dando a minha opinião, né? Então, cada um vai ter a sua, já tô adiantando a minha. Mas, como é uma... acho que um álbum importante, tem alguns temas aí delicados e importantes também, a gente resolveu gravar e deu certo, que bom, gravar um episódio em igualdade de gênero. Então, temos eu e o Gabriel aqui, né? Do lado masculino, tem a Thaís do lado feminino, e para reforçar esse lado feminino, tem também hoje a Juliana Sparapan. E aí, Juliana, tudo bem?
Tudo bem, Lucas. Tudo bem.
Que bom. Tá animada para discutir aí Elza Soares?
Tô animada, ouvi o disco. A greve dos caminhoneiros me ajudou a participar do podcast hoje. Caso contrário, estaria em aula.
Exato. E só para... só pra gente colocar aí, né, umas credenciais aí, o que a Juliana tá fazendo aqui? Bom, a Juliana canta, a Juliana dança, né, balé, e também estuda psicologia, né, então ela... bom, ouve música a vida inteira também, né, então ela veio aqui... ah, e é feminista, tem que falar isso também, ela é feminista, e é basicamente 80% do motivo dela tá aqui hoje é porque ela é feminista.
É, você exagerou um pouquinho aí na parte do cantar e dançar, né? Mas na parte do feminista você tá coberto de razão.
Muito bem, então ótimo. Ô Thaís, você também se considera feminista ou não? Como é que você se coloca nesse espectro?
Olha, Lucas, eu acho que não tem como ser diferente, né?
Uhum.
É a nossa pauta, né? A pauta da mulher por igualdade, algumas reivindicações que são necessárias, extremamente necessárias. Eu acho que por mais que eu não faça parte, né, de nenhum movimento organizado político sobre mulheres, essa é uma causa natural, legítima, justa. Eu não teria como ser diferente, né? Sou feminista sim, tamo aí. Eu com a Juliana, tamo aí com essa bandeira.
Valeu, beleza então. Então, gente, então é isso aí, Elza Soares. Vou dar recadinhos rapidinhos, então fiquem por aí e a gente já começa essa discussão de Deus é Mulher. Então acessa sempre escutaessareview.com.br, podcast sempre uma vez por semana e resenha saindo quase... todo dia tem resenha nova lá, vai acessando. Segue a gente no Facebook, que é facebook.com/escutaessareview. No Twitter, que é twitter.com/escutaessarev de review, R-E-V. Tem no Instagram também e tem no Spotify. O Spotify você confere as playlists temáticas que o Gabriel faz. Sempre tem playlists diferentes, com várias bandas diferentes, vários temas malucos que a gente vai inventando, vai colocando lá. Então você segue a gente lá e fica por dentro de tudo. E lembrando que nós já estamos nos aproximando rápido do mês de junho, que marca o meio do ano, e nós teremos aí um episódio especial em breve sobre os melhores álbuns do primeiro semestre, que nós vamos começar a discutir como vai ser feito esse ano ainda, mas... com certeza o Gabriel vai fazer uma playlist com as escolhas dos melhores do semestre. Então segue a gente no Spotify lá também para você receber essa playlist e descobrir músicas novas também, porque vai ter surpresas com certeza nessa lista, beleza? E se você quiser mandar mensagem pra gente, você pode usar os espaços de comentários aqui embaixo, ou no Facebook, ou no Instagram, ou pode falar diretamente com a gente pelo Twitter, ou então manda para escutaessareview@gmail.com. Valeu? Gente, vamos lá então, começando agora, aliás, antes de começar, agora é a hora que toca a primeira música. Como é a Elza, ô Thaís, vai lá você, que música você escolheria para abrir esse episódio?
Olha, Lucas, vamos aí de um olho aberto, até depois propõe uma discussão, que essa letra eu acho ótima, música ótima.
Uhum.
Então vamos dar início aí com essa bela canção.
Então vamos lá, gente, por escolha da Thaís, Olho Aberto, escuta essa.
Ora, cara, não me venha com esse papo. corpo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara, uma natureza cuspida e escarrada, onde existe o dito natural e o animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada. Ora, cara, não me venha com esse papo sobre a natureza. Cada um inventa a natureza que melhor lhe caia. Uma natureza que é a sua cara, uma natureza cuspida e escarrada, onde existe o dito natural e o animal perfeito mora. Onde a verdade é garimpada até não sobrar nada.
Muito bem, Thaís. A sua escolha para começar esse programa foi Olho Aberto, né? Uma música que, inclusive, é uma música composta por uma mulher. A Elza Soares não é compositora, ela pega composições de outras pessoas. A gente vai falar sobre essa questão da composição neste álbum, não tem como a gente fugir desse assunto, mas essa música Olho Aberto foi feita por uma mulher, que é a Maria Portugal, que inclusive toca percussão no disco, né? Ela é a única mulher dentro da banda que gravou Deus é Mulher. Então eu queria saber por que você escolheu essa música, o que, que ela é por que você achou ela importante? Manda ver.
Primeiro assim, a música ela é muito legal de se ouvir, o disco como um todo é um discaço, né? É, impressiona do início ao fim. E eu escolhi um Olho Aberto, porque ela fala de uma questão muito legal, muito importante tocar nesse ponto, sobre a naturalização, né, comportamento masculino. Uhum. Né? Então, me lembrou muito, né, quando ela fala, cada um escolhe a natureza que lhe convier, acho que é mais ou menos por aí, né, a letra.
Uhum.
E como ele é um disco muito feminista, né, versado muito sobre essa temática, é justamente sobre esse discurso que os homens têm de, tipo, naturalizar alguns comportamentos, né? Do tipo, ah, eu traio, mas eu gosto de ter mais de uma mulher, porque isso é natural, e eles se respaldam nessa explicação da natureza, né? Porque na natureza o macho, ele tem, copula com várias outras fêmeas. Então, esse discurso ela trouxe para essa letra, e eu achei ótimo, assim, tocar nesse assunto. Né, essa música é demais, é um tema importante, é bacana que a gente possa, que os homens possam também, né, entender do que se trata essa letra.
Massa. E aí, Juliana, quer complementar?
É, puxando o gancho do que a Thaís falou, essa naturalização até mesmo do comportamento feminino, né, do comportamento feminino, da estereotipação e do comportamento feminino no sentido da maternidade também, né? Até a gente tem alguns termos, por exemplo, mãe desnaturada, né? É como se o natural fosse ser mãe, o natural fosse ser de tal forma ou tal forma, mas eu vejo também em Um Olho Aberto, em versos como o circuito fechado, o olho aberto para você dormir tranquilo. É, eu vejo aqui também não só uma questão da naturalização do feminino, né? Mas uma naturalização do status quo das coisas, né? É, num sentido, assim, de uma naturalização da ordem das classes sociais. Porque aqui é uma Elza não só feminista, mas uma Elza negra e uma questão de classes mesmo, né? É uma Elza que vem dizer, não me venha com essa naturalização de que o seu lugar é esse, o meu lugar é aquele, né? Porque a gente teve ao longo da história da ciência mesmo, né? A ciência que veio com o papel de naturalizar essa desigualdade social desde o Galton e as teorias racistas, né, que mediam o cérebro das pessoas para naturalizar essa suposta inferioridade intelectual dos homens, das mulheres negras e tal, e depois foi sofrendo um refinamento, desde a teoria da carência cultural, em que as crianças pobres, por falta de... pela pobreza, né, elas não aprenderiam e tudo mais, e até hoje vai sumindo, a ciência vai tendo um papel ideológico no sentido da naturalização da desigualdade social, e escondendo essa falta de oportunidade, né? Então eu vejo essa música assim, num sentido de não venha me dizer que a gente tem oportunidades iguais, né? É bem isso, um olho aberto para você dormir tranquilo. Então não me venha dizer que isso é natural, que essa é a ordem natural das coisas.
Essa parte do olho aberto para dormir tranquilo, eu juntaria na parte da que a Thaís falou, né? Do comportamento masculino. E me parece meio que um recado assim que, olha, eu tenho que dormir aberto, dormir de olho aberto pra dormir tranquilo por causa das violências, né? Do estupro, do...
Também.
Né, tal. Eu imaginei uma coisa mais ou menos assim já.
É a minha matriz, assim, um pouco materialista histórico-dialética, né? Um feminismo mais Eliéf Saliote, assim, Safiote, não me deixa... escapar essas questões de raça e de classe. Então eu enxerguei dessa maneira a canção.
Perfeito.
Mas eu acho que a Juliana tá bem coerente também, né? Bastante na análise dela, né? De ter essa questão dessa interseccionalidade de classe, gênero, né? E raça. Uhum. Porque, na verdade, o trabalho da Elza Soares, ela simboliza justamente tudo isso, né? Por isso que eu vejo que a Elza Soares, hoje em dia... ela surge até como uma figura emblemática, né, dessas lutas que hoje em dia estão muito em alta, estão muito em voga, né, dos debates que hoje estão sendo promovidos publicamente sobre questão de raça, de gênero. Então, tudo isso cabe mesmo, está dentro do trabalho da Elza Soares, desde do disco anterior até esse agora, porque ela é esse emblema, né? Ela figura perfeitamente todas essas questões, né, do negro, da mulher e do pobre.
Perfeitamente, sim, verdade. Gabo, quer falar alguma coisa sobre isso tudo aí?
Não, acho que as leituras das meninas foram muito boas, assim, da música, mas a minha leitura foi um tanto, pelo menos, dos primeiros versos, assim. É mais uma questão de liberdade, sabe? Aquela questão que a Elza também, que ela fala também em outra música, que é Credo, que é uma música bem marcante. Uhum. É mais aquela coisa, não venha impor sua ideia pra mim, não venha... Tipo, me respeita a minha opinião, minha liberdade de discordar, de ter minha opinião e tal. Pra aquela coisa da liberdade mesmo de opinião, né? De liberdade de debate, que muitas vezes as pessoas querem refrear, né? Que não, tem que impor e tal.
Sim, e também tem a questão religiosa, né? Que é outra coisa que ela fala bastante, né?
Sim.
E o credo serve credo, tanto pra credo de crença como credo doutrinário, né?
Isso.
Isso, legal. Até como credo de espanto, né? Tipo, credo, né? Eu acho que ela junta todos esses significados dentro dessa palavra, né? Do credo.
Sim.
E pelo que ela conta, né? Essa questão da religiosidade também dentro desse disco, é porque no atual momento da vida dela, ela se deparou, né? Com os orixás que a regem, se eu não me engano, é Iemanjá e Oxóssi, são divindades femininas, né? Ligadas à água, à natureza, obviamente, né, como são todos os orixás. Então, traz muito essas questões, né, da força da natureza dos orixás, né? E daí aborda também essa questão do credo. Mas é muito legal, porque eu percebi, eu acho, né, que traz tudo isso, do credo da religião, do credo do espanto, sabe?
Sim,
sim, sim.
Legal. Essa música Credo também foi uma música que eu gostei bastante, né? Assistiu nas escolas, por todas as questões que vocês pontuaram, e foram esses elementos também que me levaram a fazer essa análise mais ampla do olho aberto, né? Uhum. Porque se você for pensar, essas religiões de matriz africana estão muito relacionadas, né? A negritude, as classes menos abastadas e mais... que sofrem mais preconceito, né?
Sim,
então,
sim.
Um Olho Aberto me... com todos esses elementos que ela dispõe no disco e nessas outras canções, me levaram a essa análise, né? Em Um Olho Aberto. Uhum. E Credo é uma canção muito, muito boa mesmo. É, até na sonoridade e também nessas questões que a Thaís e o Gabo pontuaram. É bem uma questão de liberdade mesmo, né? Como o Gabo disse, me deixa, né? Me deixa ter a minha religiosidade do meu jeito, não vem me dizer como eu devo viver a minha espiritualidade, né?
Minha fé quem faz sou eu, não preciso que ninguém me diga. Eu preciso que ninguém me diga o que eu posso ou o que não. Me aqueça de conto de cor. Eu preciso que ninguém me ensine que o amor é o Deus que não cabe na religião. Credo, credo, sai pra lá com essa doutrinação. Credo, credo, eu não quero o medo me dando sermão. Credo, credo, falta assim nessa tua oração. Credo, credo, credo. A mentira conheço tão bem, não preciso que ninguém me aponte.
E aí eu vou juntar na música que pra mim foi a minha preferida, que é a Exu nas Escolas, que é uma composição do Kiko Dinucci e do Edgar. E essa música eu achei sensacional, porque é sobre os negros, é cultura negra no geral, né? Só que é meio que assim, contra aquele movimento do Escola Sem Partido, né? Mas se nós tirarmos o Escola Sem Partido da jogada, você pode usar Exu nas Escolas como a questão das religiões de matrizes africanas e contra a cultura negra, que é desvalorizada no ensino, né? No ensino que forma um outro tipo de cultura, que sei lá se é popular, se é elitizado ou não, mas enfim, você sai da escola meio que formatado pensando que tal coisa é cultura. As religiões africanas você meio que só vê assim de passagem, e as coisas mesmo da África você praticamente não estuda, a história da África não tem. Então, cara, eu enxerguei como uma música assim que ela usa ainda o Exu, que dos orixás é o mais, que tem mais preconceito, porque tem aquela coisa do sincretismo, né? Que, por exemplo, falam que Iemanjá é como se fosse Nossa Senhora pro catolicismo. E, na verdade, não tem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, um orixá é um orixá. E aí o Exu coube ao Exu, coitado, ser comparado ao diabo no catolicismo ou no cristianismo em geral. E aí as pessoas sempre usam o Exu, né, para ser identificado como uma coisa ruim. E aí fala Exu nas escolas é uma provocação dela, né, de falar, olha, o cara que vocês mais odeiam, que na verdade vocês têm mais preconceito, é uma manifestação legítima, tal, da religião ou da cultura negra, africana, tal. Sim, deveria ser estudado, sim. Então eu acho Exu nas escolas uma baita de uma música, assim, pra apontar dedo na cara, assim, e ser bastante... eu acho que a Elza aqui, o Kiko e o Edgar nessa música são muito sardônicos com a questão toda.
Que aqui na Bahia isso é muito forte, né, essa questão da cultura africana e das raízes africanas que a gente tem aqui na Bahia, ecoa muito forte isso, principalmente... Por exemplo, eu me lembro de ter tido aulas de uma disciplina chamada Cultura Baiana, se não me engano, em que a gente estudava conceitos relacionados a religiões africanas, etc. E, por um lado, é muito forte essa questão, por outro lado, também o preconceito é muito, assim, de uma forma absurda, e meio que entra nessa questão da liberdade das pessoas, né, dos outros. Assim. Você não só reprime para você, mas você quer entrar na liberdade dos outros e pedir que todo mundo tenha a liberdade de professar ou se voltar para alguma outra região.
E você sabe que essa letra, ela remete muito, né, a uns acontecimentos recentes, né, de proibir, né, falar sobre esses temas nas escolas, que tem um padrão mais tradicional de educação, né, e muito pautado também pelo cristianismo,
uhum,
né? Então, né, tiveram alguns acontecimentos de intolerância religiosa dentro de escolas, recentemente, e essa letra aborda muito isso, né? O Exu, ele é muito mal interpretado, né? Ele é uma divindade que ele é um mensageiro, né? Então, muito ligado ao carnal, né? Da terra também, muito ligado à terra. Então, pro bem ou pro mal, ele vai estabelecer essa comunicação, né? Então, é muito assim, comum a gente ouvir a associação de que Exu é o demônio, né? O diabo.
Sim.
Né? Mas é porque ele tem essa variação de luz, né? Pela religião africana. Mas ele é um mero mensageiro das suindades também da terra, né?
Sim. Eu tenho uma certa... Não admiração, porque eu não professo a fé. Seria até errado eu falar isso. Mas o Exu é uma figura legal, né? Porque na hora que você estuda o que ele é o cara dos caminhos, né? Ele é o guardião dos caminhos, tal. Abre os caminhos, tal. E aí é só uma anedota aqui. Eu tenho um cachorro, né? Um mob. Ele é um cachorro... Ele é preto. Preto inteiro. E ele engraçadíssimo, assim. Porque toda vez que ele tá de boa, assim, que tá tranquilo, ele sempre fica num corredor ou numa porta. Ele fica parecendo... Exatamente a figura do Exu quando você vai num terreiro, sabe? Que tem sempre o cara deixa a imagem do Exu perto da entrada, ou numa passagem. O meu cachorro é o Exu, cara. Ele adora ficar numa passagem. Ele fica mesmo, assim. Ele não pode ver uma porta que ele fica lá.
É muito legal também, porque quando eu tô assim, né, com meu namorado em algumas festas na cidade, sempre quando vem um cara, assim, muito louco, um mendigo de rua, vem e cumprimenta, ele fala, aí, é Exu me cumprimentando, né, me saudando. Uhum. Ele tem essa pira aí também, né, que o Exu tá ali pelos caminhos, né, como você falou, né, Lucas?
Isso.
É isso, tá ali mesmo. No caminho, né?
É, nos caminhos, é, Exu gosta dos caminhos, aí das passagens, é isso aí.
Exu nas escolas, Exu nigeriano, Exu nas escolas, na prova do ano, é tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas. Estou vivendo como um mero mortal profissional, percebendo que às vezes não dá pra ser didático, tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz, de dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso. E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes que o mar vire uma gosma? Cuide bem do seu cheiro. Na aula de hoje veremos Exu voando em um tissuru, entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe o tissunu. As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele também está com fome, porque as merendas foram desviadas novamente. Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado. As bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica.
Antes da gente continuar, vocês querem complementar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa?
Não, eu acho que é isso. Eu acho que essa letra trata disso, assim, né? De dar um tapa na cara, de trazer o Exu para as escolas, contra intolerância religiosa, né? Dentro das instituições de ensino. Eu vejo muito isso nessa letra aí.
Eu também vejo.
Uma reivindicação de espaço, né? No sentido de não amedronte as minhas crianças, né? Sobre a matriz de que elas vêm mesmo, né? Se você for reparar, muitas das crianças negras mesmo, elas são evangélicas ou católicas e imposta essa cultura do medo, né? Nas próprias escolas.
E outra coisa também que é muito intrínseca, extremamente intrínseca a essa questão de intolerância religiosa, principalmente as religiões africanas, tá aí evidente o racismo, né?
Uhum.
Então, tá tudo envolvendo aí a questão de do preconceito contra a religião com o racismo, porque é uma religião, né, é fundamentalmente negra. Então, essa intolerância nas escolas, em vários outros âmbitos da vida social, em comunidade, está evidentemente relacionada ao racismo, né? Que é tudo também o que a Elsa traz no disco aí, com as outras letras, enfim.
Perfeito. Bom, eu queria dizer que Deus é Mulher, o novo disco dela, né, foi lançado dia 18 de maio. A Elsa Soares, ela trocou aquele cabelão roxo que ela estava usando na A Mulher do Fim do Mundo, que é de 2015, e agora ela usa um castanho com pontas mais douradas. Mas apesar da mudança estética aí no cabelo, ela ainda é a mesma mulher com a mesma atitude. Ela tem 87 anos, um dia foi conhecida já como a Tina Turner brasileira e como a mulher do Garrincha. Em 1999, a BBC elegeu ela como a cantora brasileira do milênio. Após alguns anos esquecida, né, que ela deixou de gravar, não apareceu tanto e tal, grupo de compositores de vanguarda, com um pé na MPB, outro no rock e a bunda ali batendo no experimental, resgatou a voz dela e o ícone que essa sambista representa, como a Thaís já falou aqui hoje, e aí lançaram A Mulher do Fim do Mundo. Hoje, as novas gerações que acompanham a música brasileira mal sabem quem é Garrincha, mas sabem que Elsa Soares é uma espécie de rainha, uma figura que voltou para retomar seu lugar, fazendo música corajosa, com palavras e versos que só uma mulher livre, experiente, madura poderia fazer. Bom, o pai da Elsa, ele era um operário de fábrica e a mãe dela lavava roupa para fora. Ela viveu um bom tempo na favela de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Ela brincava na rua, soltava umas pipas, será que ela usava cerol? Não sei. Jogava peão com a molecada, não tinha medo de dar porrada na molecada do bairro também. Ela brigava na rua, ela era zica, como diria o Emicida. Emicida, inclusive, amigo da Thaís. Né, Thaís?
Ai, não sabia, não. Mas eu fui na premiere, né, do filme dele, do vídeo, né,
uhum,
do DVD, e foi bem legal.
Né,
grande
então,
figura pro rap.
Legal mesmo. E aí, a Elsa, né, ela também carregava balda de água na cabeça. E como era uma favela, eu imagino que ela carregava morro e escada acima. Mexe com ela. Quando ela era criança ainda, o Ari Barroso, saudoso Ari, tinha um programa na Rádio Tupi, a maior do Brasil, quando a Elsa tinha ali uns 13 anos. Ela queria cantar, a Elsa, e tinha que arranjar uma forma de ter mais dinheiro em casa, porque ela foi mãe muito cedo. Ela precisava comprar remédio para o bebê. Aí ela participou de um concurso de cantores e cantoras promovido pelo Ari, que era um nome e tanto da música popular já. Ela chegou lá toda simples, levada pelo sonho, pela necessidade, falava do jeito que uma menina de favela falava e com as roupas que tinha. Diferente dos programas de TV de hoje, que mesmo que uma pessoa mais simples vá participar, tem aí um, né, um grande guarda-roupa na emissora de TV para vestir bem a pessoa.
Falei, eu vou lá buscar essa moto 5. Peguei uma saia de minha mãe, peguei uma camisa de minha mãe e uma sandália que na época a gente apelidou de mamãe tá na merda. Porque você andava, a sandália arrebentava, você dizia, ai que merda. Vou eu, cara, era um banco assim, ficava todo mundo sentado. Até que ele fala, é o Jagomes da Conceição. Quando piso no primeiro degrau, cara, aquele batalhão, aquele auditório, mas rindo muito.
Ou seja, debochando das pessoas pobres que chegavam.
Era uma maneira assim, mas bem deprimente mesmo. Aí continuei andando, o pessoal rindo. Cheguei perto de Barroso, ele disse, boa noite. Eu disse, boa noite. O que, é que você veio fazer aqui? As pessoas vêm aqui para cantar, né? E para serem premiadas ou gongadas. E quem disse que você canta? Eu disse, eu tô dizendo isso aqui, eu canto. Eu disse, eu vou cantar Lama, já disse o nome dos autores. E então me responda uma coisa. De que planeta você veio? Aí foi quando as lágrimas desceram, doendo mesmo. Do mesmo planeta seu, senhora. Ele, e qual é o meu planeta? Eu disse, planeta fome. Cara, quando acabei de falar isso, todo mundo sentou. Na metade da música, o Ari Barroso me abraçou. E disse, senhoras e senhores, neste exato momento nasce uma estrela. As mesmas pessoas que estavam de pé rindo, estavam de pé aplaudindo.
Não, pesado, né? E essa é a frase dela para sempre, né?
Sim, virou a marca dela, né? Até hoje lembrada, assim, por isso tudo. Nem ela sabia onde ela ia chegar depois, né? E ela já, como, já estreou assim na mídia, né?
É verdade, né? Sendo totalmente discriminada, né? Porque ela apareceu mal vestida e tal. Então é bem, né? Uma frase marcada dela já.
Exato. Até os 21 anos, ela passou por bastante coisa. Perdeu o segundo filho, o marido morreu e se viu sustentando 4 meninos e uma menina sozinha. Aí a música deu certo quando ela lançou a faixa Se Acaso Você Chegasse. Um clássico. Que era o samba brasileiro com um pouquinho do jazz do Louis Armstrong. Logo de cara, a voz rasgada dela, que nós ouvimos até hoje, foi o que tornava uma interpretação da Elza inconfundível. As questões de raça sempre fizeram parte dela. Bossa Negra foi o segundo disco dela. Já tá no título do disco, já, né? A Bossa Negra. E foi esse disco que fez com que ela fosse representar o Brasil na Copa de 62, no Chile. Não, ela não ia jogar, ela representou o Brasil na parte musical mesmo. Lá ela conheceu pessoalmente o Louis Armstrong, que estava lá também. Antes de conhecer o Armstrong, ela já tinha se apresentado com a Mercedes Batista, que é a dama do tango argentino, e se apresentou com ela diversas vezes. Entre 67 e 69, ela fez 3 álbuns de dueto com o Miltinho. Na década de 70, ela tocava fora do Brasil já. Aí tem uma parte importante da vida dela, que é quando ela assumiu o romance com o Garrincha. Ela tinha 32 anos e ele já era um astro do futebol. O Garrincha era casado e era uma estrela. A Elza foi totalmente execrada pela sociedade. Fizeram dela uma Maria Madalena, praticamente. Xingavam ela na rua, jogavam ovos na casa dela, tomates... O Garrincha era um alcoólatra e estava alcoolizado quando dirigia pela Presidente Dutra a estrada e um caminhão, né? Não viu o caminhão? E aí o carro rodou, a Elza ficou machucada, o Garrincha ficou machucado, mas a mãe da Elza morreu nesse acidente de carro. Isso não fez o boleiro parar de beber. Vários amigos do Garrincha também não gostavam da Elza. E aí, numa demonstração de como sempre podemos voltar a usar os preconceitos da Idade Média, os amigos dele chamavam a Elza de bruxa. Muita coisa aconteceu depois disso tudo. Resumindo, o Garrincha morreu de cirrose. Eles estavam separados já, mas a Elza ficou muito mal com tudo isso. O filho dela, com ele, morreu com 9 anos de idade, quando estava voltando de Magé, que é a cidade natal do Garrincha. Tava chovendo, o motorista perdeu o controle, o garoto foi para fora do carro e caiu no rio. A Elza pensou até em tirar a própria vida depois disso. No meio de tudo isso, né, esse panorama todo, a filha dela se afastou e nunca mais deu as caras. Depois de um tempo, quando ela recobrou a coragem e a força de viver, ela fez shows na Europa, nos Estados Unidos, e aí sim, depois que ela voltou da Europa, dos Estados Unidos, ela conseguiu reencontrar a filha finalmente. Embora a Elza esteja fazendo uma música diferentona agora, vamos lembrar que em 2000 ela fez uma série de shows de MPB de vanguarda com o José Miguel Wisniewski, lá no Rio de Janeiro. Em 2002, ela lançou o disco Do Cox ao Pescoço. Aí nesse disco participou Caetano Veloso, Chico Buarque, Carlinhos Brown, Jorge Benjor, entre outros caras. Ela foi indicada ao Grammy por esse disco, inclusive. Aí, em 2004, ela fundiu bossa, samba e música eletrônica num disco chamado Vivo Feliz, dessa vez colaborando com nomes como o Zé Cat, o Nando Reis e o Fred 04, lá do Mundo Livre S.A. Ou seja, a Elza tem um histórico já de tentar fazer música diferente, né, nesse país. Quase como entrou numa de Gal Costa, aí, de certa maneira, né, de experimentar bastante. Ela começou a gravar em 1960, mas foi só em 2015, com Mulher do Fim do Mundo, que ela fez o primeiro disco que leva seu nome, só com composições inéditas feitas para ela. Levou todo esse tempo para ela fazer música, para fazer música assim, especificamente assim para ela, que nunca tinha sido gravada antes, sabe? Tal. Demorou, mas chegou. Deus é Mulher, né? É o álbum, foi produzido por Guilherme Kastrup, com coprodução do Rômulo Frois, a banda formada por Marcelo Cabral, no baixo e no baixo sintetizado, né? O Bass Synth, o Rodrigo Campos no cavaquinho na guitarra, o Kiko Dinucci na guitarra, sintetizador e sampler. Tem 11 músicas inéditas, tem CD, tem vinil, tem todas as plataformas digitais. Foi lançada pela gravadora DEC. Os estúdios usados foram Red Bull em São Paulo e Tambor no Rio de Janeiro. Eles começaram mais ou menos com 60 canções. Dessas 60, cortaram para 20 e acabaram sendo selecionadas e levadas para Elza com a ideia de fazer um corte final, né? Dessas 20, sobraram 8 e depois dessas 8 entraram mais 3 na produção do álbum. Eles dizem, né, o pessoal da produção diz que Deus é Mulher versa sobre o nascimento de uma nova era conduzida pela energia feminina. Agora eu quero entrar numa discussão que a gente vai falar de música, mas também de outras questões aqui, que vai ligar a gente, inclusive, com o episódio 80, que foi sobre 12 Flores Amarelas do Titãs, que é o seguinte, aí eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Nesse disco da Elza, temos 8 homens creditados como compositores. A Elza é uma intérprete, ela não compõe. Ela participou de todo o processo, mas ela não compõe. Mas temos aí 8 homens compositores contra 3 mulheres compositoras. Temos aquela que a gente já falou, que é a Maria Portugal. Tem a Tulipa Ruiz, que compôs Banho. E temos a Alice Coutinho, que compôs Língua Solta junto com o Rômulo Froes. E a banda também, né? Só a Maria Portugal tá na banda base e o resto é todos homens fazendo. Isso já era uma questão, de certa forma, no Mulher do Fim do Mundo. Mas ali ela estava falando sobre o mundo, os descaminhos do mundo. Aqui não, esse é um disco, acho que fica bem claro, né, porque a própria banda disse o que é o disco. É um disco mais voltado assim para essa imagem da mulher e o que a mulher pode fazer nesse novo mundo, né, um novo mundo comandado pela mulher. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? De ser um disco da Elza, temática feminista, mas ter tanto homem assim fazendo as letras, né? Que é o que dá o peso desse feminismo, dessa visão feminina. O que vocês acham disso? É válido? Não é válido? É um tipo de esquerdomachismo ou não? Tá tudo certo se é assim? O que vocês acham? Quem quer começar?
Bom, eu posso falar uma coisa e a gente vai contribuindo aí as falas. Uhum. Eu acho que não tem uma regra, né? Eu acho que realmente é uma observação, isso poderia ser melhor conduzido, né? Por, de repente, montar uma banda feminina e tal. Mas também acredito que isso não deslegitima o trabalho, né? E a mensagem do disco. Eu acho que não tem que ser aparelhado, né? Do tipo, ah, então como eu vou falar de mulher, a banda tem que ser feminina, os compositores também. Quer dizer, para a composição, eu acho que, de repente, isso daí poderia ser um detalhe melhor pensado. Mas, no geral, eu creio que o disco ele é feminista não é porque ele tem esse tema como proposta. Acho que a figura da Elza ela é tudo isso, sabe? Uhum. Então, querendo ou não, é um trabalho que ela está encabeçando, né? É a expressão artística dela, né? Então, é um trabalho que não chega, não é autoral, mas traz muito da Elza ali, é ela. Eu acredito que não necessariamente deve ser aparelhada essa questão do tipo, ah, então como a gente vai fazer um disco com esse tema? Então a banda, a produção, os compositores, isso me parece um pouco forçado também, né? Uhum. Mas acho muito bacana, interessante que quem participou da composição e produção desse disco esteja nesse viés, né, feminista, tanto mesmo que sejam homens, mas seria maravilhoso mesmo, né? Uma observação pertinente. Seria muito legal, assim, se tivesse uma banda com mulheres e tal. É porque ela vem de uma formação do disco anterior que deu muito certo e ela manteve aí pro Deus é Mulher, né? Inclusive com o Kiko Dinucci, né? Que traz toda essa pegada, né, do post-rock pro trabalho dela. Então, é uma equipe que é uma equipe que deu muito certo no disco anterior e está sendo trazido para esse novo agora, né? Mas isso não deslegitima de maneira alguma, porque acredito, afirmo, na verdade, que a Elza, ela é a pessoa que mais pode falar desse tema. Justamente por conta de toda a trajetória, né, que o Lucas trouxe agora, ela é uma sobrevivente.
Sim.
Ela é uma sobrevivente, ela carrega na história dela toda essa questão da mulher. Da mulher que foi a própria Geni, né, do Chico Buarque.
Nossa, sabe? Verdade. Sim.
Né? Ela é a Geni. Então, assim, ela não precisa trazer um disco feminista, ou vamos falar agora de feminismo. Ela é muito antenada, que ela tem percebido, assim como todos nós, todas essas movimentações, né, sobre alguns debates, como raça, gênero, sobretudo, mas acredito que ela não tem que, tipo, levantar uma bandeira e falar, ó, agora eu vou trazer um disco feminino. Ela é a personificação dessa mulher que sobreviveu a todos os tipos de discriminação. No trabalho dela eu vejo isso muito legítimo. E essa questão de ter uma banda feita por homens ou não é até meio secundário. Mas são ótimos músicos. E é bacana que essa sensibilidade do feminino no trabalho dela não tenha tido nenhum tipo de interferência aí, né, para o resultado do trabalho dela e por tudo que ela traz como mensagem.
Acredito que, a partir do que a Thaís falou, realmente, quando você começa a escutar o disco, a presença até da voz da Elsie traz isso muito, muito forte. Primeiro, quem sou eu para falar, né, das escolhas da Elsie Soares, mas eu acho que é uma questão que a gente deve, sim, considerar. Apesar de eu concordar com grande parte do que a Thaís falou, eu acredito que é uma questão para a gente considerar, no sentido de que essa questão que o Lucas falou, né, de será que é uma questão de esquerda ou machismo ou não, eu acredito que essa questão de esquerda ou machismo é uma questão muito delicada, porque eu vejo que para nós, feministas, às vezes acontece muito um extremismo. E eu acho muito importante quando um homem vem e se dispõe a entender e a se colocar no lugar de uma mulher e a compor letras, né, com temáticas feministas e tudo mais. Mas eu acredito que não só o lugar de fala, o lugar de uma cantora que vai expressar essas letras que vão tocar mulheres, mas também nós mulheres estamos disputando todos os espaços, né? A gente tem problema em todos os espaços. Então eu acredito que ter mais mulheres compondo, mais mulheres em bandas. Claro que eu não vou desconsiderar essas questões que vocês disseram, né? Ela já vem de uma equipe que deu certo e tudo mais, mas fica aberta a reflexão, né? De que nós temos que ter mais espaço em todos os âmbitos. Eu acredito que no Brasil tenham, sim, muitas mulheres compositoras que façam um trabalho excelente, muitas mulheres que toquem muito bem para compor uma banda. Então é uma discussão que a gente não deve deixar, que a gente deve deixar em aberto, né?
Mas eu acho que, assim, eu acho que a Elsa, né, nesse caso, eu acho que ela tá isenta disso, sabe? Eu acho que ela não tem a obrigação, eu acho que ela dispensa, não dispensa isso, assim. É importante, realmente, assim, seria bacana se isso fosse pensado dessa maneira, mas não foi. E também não deixa de dar total legitimidade para as questões que ela reivindica, né? É quase biográfico, assim. É muito bacana, uhum, assim, a sensibilidade que os compositores tiveram para abraçar o trabalho da Elsa, né? Porque tudo ali é ela. E ela mesma falou, eu como uma mulher pobre, uma menina pobre, negra, para poder viver da minha voz, eu tive que fazer tudo o que me mandavam. Hoje eu faço o que eu quero. Né? Então, mais legítimo que essa frase, eu acho que não tem. E também muito bacana da gente poder ressaltar que na música Banho, uhum, toca o Ilu Obademin. É aquele grupo, né, bacana, que quer dizer as mãos femininas que tocam tambor para o Xangô. Né? Acho que uma das percussionistas do Ilu Obademin faz participação nessa música composta pela Tulipa Ruiz.
Isso.
E esse grupo é fantástico, assim, né? Fantástico, de percussionistas femininas, com referência aí nas religiões africanas, né? Bom, enfim, mas eu acredito que a gente pode dispensar a Elsa disso, assim, sabe? Eu acho que tá tudo bem, sabe? De não ter uma banda feminina, mas se tivesse seria muito, muito bacana também.
Perfeito. Com certeza, fica só um adendo, assim, né, pra gente pensar. Mas quando você começa a ouvir o disco, a própria voz da Elsa é tão presente e as letras são tão marcantes que você não consegue, não tem como não concordar com o que a Thaís disse. Foi mais um adendo de reflexão mesmo. Enxagoa na frente, lava a porra toda. Pra maresia, combina com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a sua boca. Eu vou pingar em quem até já me cuspiu, viu? Enxagoa na frente.
Então, eu concordo com o que foi falado. Eu acho que dá pra meio que reproduzir o que eu falei na podcast sobre o Titãs. Uhum. Eu acho que se a gente tivesse mais mulheres, principalmente nas composições mesmo, escrevendo, acho que tem um pouco mais de sinceridade, né? Porque elas mesmas falando do que elas vivem e tal. Mas eu acho que a mensagem, como a Thais falou, não se perde, porque a Elza, ela personifica muito bem. É a questão da intérprete, né? Ela interpreta muito bem, ela coloca ela, assim, acima de tudo que... acima das canções, dos arranjos, das composições, ela tá na frente. E ela personifica o conceito muito bem. Então, eu acho que é muito coerente nesse sentido. Mas com relação à banda, eu acho que é mais uma questão de logística também, né? A gente não pode esquecer que também... não é tão fácil assim você fazer, tipo, como num filme, você fazer uma audição e você achar pessoas, uma mulher para esse papel. No caso da música, às vezes é um pouco complicado, porque depende muito do quantas pessoas você conhece, quais pessoas você conhece, se você realmente. Se aquelas pessoas realmente sabem tocar o que você procura, no caso do produtor, né, que vai procurar os músicos e tal. Então depende muito disso. E como ela já tinha a banda montada, deu muito certo o disco, como a Thais falou, então foi muito mais fácil trazer esse pessoal de novo. E o resultado foi tão bom quanto.
Sim, sim. Não, eu só queria ressaltar que a parte musical desse álbum é muito único, eu acho. Você tem um pouco de metá-metá ali, né? Até porque tem o Kiko Dinucci ali, né? Enfim, tem um pouco dessa coisa meio roqueira, meio experimental, meio MPB, e aí você vê o samba ali misturado. Né? Então, cara, então realmente assim, só queria seguir aquela estética, né, do Mulher do Fim do Mundo, a banda realmente assim, mudar muito da banda, realmente seria complicado. Mas eu também acho assim que talvez você conseguisse encontrar mulheres compositoras para as letras, mesmo que fosse, sabe? E aí os caras ficassem com a música, eu não sei. Eu tô só pensando aqui, também não tô dizendo que ela errou alguma coisa, porque ficou bom pra caramba. Mas uma coisa que eu acho desse disco, e aí juntando tudo que vocês falaram, tudo mesmo, e na verdade juntei isso agora, ouvindo vocês falar, é que a Elza pra mim me parece muito rainha nesse disco, sabe? Ela pode não ter feito a música, ela pode não ter feito a letra, mas as músicas foram feitas pensando num projeto que é dela, que leva o nome dela, e as letras foram feitas pensando em quem interpretaria, que é ela. Então ela fica assim, tudo desemboca nela. Assim, se tem homens falando sobre feminismo, então são homens dando voz a uma feminista muito grande que vai cantar aquilo, que é a Elza. De outro lado, você tem a própria Elza vando esse projeto à frente, né? Quando ela vai apresentar isso, embora os músicos estejam lá para falar do que eles produziram, é a Elza que é entrevistada, é a Elza que é tratada, inclusive, como rainha, até porque, não só por causa da idade, mas por tudo que ela representa, né? Então, eu acho que é isso que fica me parecendo, sabe? Elza, rainha, e o resto, nadinha.
E você não precisa nem conhecer a história dela, né? É só você colocar o disco pra rodar, sem nem conhecer ela, você ouve a voz e isso se transmite, né? Eu
se tenho
essa,
sim,
essa impressão,
sim.
E sem um mínimo esforço, né? Isso vem, assim, com uma suavidade e uma presença ao mesmo tempo.
Sim, é verdade.
A dela tem muito disso mesmo. Dá pra perceber meio que... o peso da experiência, o peso, uhum, de toda uma vida, dá pra perceber na voz ali. E uma tranquilidade, como a Juliana falou, que é brilhante, assim, pra quem... Cara, pra quem tenta cantar, sabe a diferença que é, assim. Você cantar coisas difíceis realmente requer esforço, e quando a gente ouve uma cantora com muito tempo de estrada, né, ela sabe muito bem o que tá fazendo, cantando com essa facilidade, você liga, essa intimidade que ela tem com a própria técnica, isso é muito bom de ouvir.
Legal. Isso que você falou da técnica, né, Gabo? O que ela faz, sim, com a voz é muito único, né? Essa rouquidão dela, isso aí é incrível, assim, é muito singular. É Elza Soares, todo mundo pode identificar, né? Quando ela começa a cantar, e a rouquidão, e poxa, 87 anos, né, gente?
Sim.
Que garganta, né?
E o disco já começa com ela cantando a capela, que, cara, as partes que ela canta a capela, assim, são lindas. Eu adoro essas partes que param o instrumental e deixam só ela. É muito bom, meu Deus.
Sim, sim, é demais. É demais.
Mil nações moldaram minha cara. minha voz. Uso pra dizer o que se cala.
Ô Ju, tem uma coisa que você tinha comentado, que eu acho que seria um bom momento de você trazer, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar, que é essa coisa do produto ser feito para um nicho, né? Que tem a ver com o que a gente falou. Como é que era isso aí que você tinha pensado, né? Que por exemplo, o feminismo vende, né? Como é que é isso aí?
É, como eu já disse aqui, é bem delicado falar sobre isso, porque, de novo, quem sou eu para falar de outros lugares, mas o feminismo está muito em pauta, né? Essa questão do empoderamento feminino e do feminismo, da mulher no seu lugar de fala, e a gente não pode esquecer que todo produto cultural, todo, né, produto de riqueza humana é também um produto de comércio. E como o feminismo e o empoderamento feminino estão muito em pauta, existe um nicho que vai consumir esse tipo de produto cultural, né? Então a gente não pode esquecer que é algo que já existe uma visão de mercado de que vai ser vendável, né? É, acho que era mais nesse sentido que tinha sido a minha fala. Tô esquecendo um pouco aqui qual que era o ponto. Mas no sentido do, acho que era dos homens, né? De ter homens muitos homens na composição, até você tinha assim, citado a turma da Beyoncé e tudo mais.
Então, exatamente, é porque tem essa coisa, né? Um comparativo dá pra fazer, é porque tem muito homem compondo para a Elsa, e no final ela coordena tudo, né? Ela dá voz, como eu falei, são 60 músicas, a primeira versão, quando eles entraram para começar a compor, eram 60 músicas, caiu para 8 e depois entrou mais 3. Então, assim, houve uma escolha do que cantar aí, né? E a gente viu que a maior parte dos compositores aí envolvidos na banda são homens. Aí da Beyoncé, que fez um disco também que falou sobre a mulher negra, falou sobre feminismo, entre outras coisas, que foi o Lemonade, de 2016. É isso.
Uhum.
A Beyoncé, ela não compõe sozinha. Ela mais escolhe o que vai cantar do que compõe. Tem uma série de pessoas compondo pra ela. Tem que lembrar que só no Lemonade o Father John Misty contribuiu, o Jack White tá ali acreditado também, sabe? Então, tem mulheres também, mas também tem homem compondo pra ela e ninguém encheu o saco dela, né?
Mas pensando assim na discussão, acho que, como a Thaís disse, a Elsa não se aplica muito, né, nessa questão, mas é sempre uma questão que tá permeando, né, porque todo produto musical e cultural não deixa de ser um produto capital, né?
Sim, sim.
E existindo, nunca se vai se produzir se não houver um nicho que compre, né?
Uhum,
e
sim.
Até nessa questão do feminismo é bastante complicado. Eu venho dizendo, acho que eu comentei com você também, que é difícil você chegar e dizer eu sou feminista, porque hoje em dia atrela-se muito essas ideias a outras concepções e já pré-formadas de várias coisas. E até nessa questão de ter homens a mais ou não ter homens, não é que a gente quer que é um disco feminista que não pode ter nenhum homem, ou que um homem não pode falar sobre feminismo.
Sim,
ou situações que eu já presenciei também, de tipo, ah, você é daqui, você não sabe o que você está falando, né?
Uhum.
A grande problema do esquerdo macho, né, que te fala, é retirar aquele lugar de fala, né, tirar a centralidade, ou do tipo chegar numa roda de mulheres e querer tomar a centralidade da discussão que tá tendo ali. Mas pensando no que a Thaís falou, eu não sei se isso se aplica, Elza, fiquei refletindo aqui.
Perfeito.
Foi um ponto de reflexão, né, mas foi. É muito bacana isso que você falou também, porque realmente, assim, quem essa coisa do local de fala, né? Só quem pode falar com propriedade é quem vive aquela situação, né? Então, eu não sei se todas as letras são femininas, têm esse cunho, né? E foram escritas por um homem, mas essa questão é importante, sim, né? Mesmo, do tipo, existe um local de fala, né? Onde vai se falar com propriedade quem passa por aquilo. O bom é que a gente vê que o disco tem outras temáticas também. E, mas acho que essa questão é importante. Fica a reflexão, né, para os nossos ouvintes também. Mas É isso, é um disco que eu acho que ele é mais feminista pela figura da Elsa, né? Do que por outras questões, talvez, né?
É, sim. Tem bastante tema feminino ali, né? A gente vai comentar, mas eu só vou reentrar nesse tema, mas eu queria fazer uma pergunta pro Gabriel, não sei se ele reparou nisso, mas como o Gabriel gosta muito de reparar essa coisa de produção musical, Gabriel, por acaso você parou assim, não sei se chamou a sua atenção a música Língua Solta?
Em especial, deixa eu ver, porque eu não vou lembrar, mas... Mas vai falando aí que eu vou...
A Língua Solta, existem algumas músicas assim que dão um passo mais pra lá ou mais pra cá daquela estética que o disco segue. Uma que dá um passo bem pra lá é Olho Aberto, que a gente já tocou no começo, que foi a música que introduziu o nosso papo aqui, né, que a Thaís escolheu. Essa Língua Solta é outra que dá um outro passo, que assim, quando eu ouvi, e eu ouvi várias vezes, eu adorei essa música, ela me parece muito assim... Não vou falar que é como se fosse deles, mas ela, dentro desse projeto da Elsa, com aquela banda, é como se eles estivessem fazendo uma mistura de Radiohead do A Moon Shaped Pool com o Radiohead do OK Computer. Então, de um lado, uma coisa bem climática e bem etérea, e aí chega num refrão com guitarra, sabe? Bem marcada, assim, que é como se fosse no OK Computer, aquela densidade
de som. De fato.
Sabe?
Cara, esse dinamismo dos arranjos me impressionou no geral, assim, por isso que eu tive dificuldade em lembrar, porque isso foi uma coisa que eu, no disco inteiro, eu gostei, assim, as guitarras surgem do nada, assim, quando você menos espera e tal, e ataca, e isso é muito bom, isso muito, deixa o instrumental bem, os arranjos bem efusivos, assim. Eu gostei do clima dessa música, eu gosto do disco todo, da questão dos arranjos, como ele parece, é difícil de rotular, assim, não dá pra rotular. Por um lado, você vê vários fragmentos de gêneros ali, de musicais, mas não dá para dizer qual a direção central, assim. Acho que a direção central é permitir as várias direções concomitantemente, assim. Permitir vários gêneros conversando e tal, vários instrumentos diferentes, guitarras e tal. E eu gostei muito disso mesmo.
Legal. E só para voltar, né, tipo, a Língua Solta é uma letra também que fala sobre o feminino, só que ela fala de um jeito bem soturno e uma atmosfera bem carregada sobre a união das mulheres. Ela canta versos, por exemplo, como "Vamos juntas que tem muito para fazer, sem fingir que dá, que dói, é só dizer. Somos duas, nós e todas nós. Vamos levantar o sol." Cara, tem outros versos que são incríveis. A segunda parte do verso, depois do refrão, é maravilhosa também. Eu vou deixar um trecho aqui pra vocês ouvirem. Mas é uma música também que fala sobre essa coisa da união, mas ela fala assim, que a união das mulheres meio que não virá sem luta, sabe? Sem que muita coisa mude, sem que muita resistência não seja encontrada. Bem interessante.
Temos o mesmo sonho e opinião. Nosso eco se mistura na canção. Quero voz e quero o mesmo ar. Quero mesmo incomodar. Tem a voz que diz que não, não pode ser. Mas eu digo sim que sim, pro que eu quiser. Sexo pelo prego e futebol. Puta, presidente cardeal. É dia de falar e de ouvir também. Com medo de careta pelo amar. E cala o horror, a cara feia, noite escura. Que a coragem é língua solta e solução.
E uma outra que eu queria destacar é a última música que dá nome, que até ajudou a dar nome ao disco, que é Deus Há de Ser, que acho que é uma das últimas músicas a entrar no disco, e é do Pedro Luiz. E essa música é legal porque ela, assim, ela é sobre o matriarcado em profusão. Inclusive com o jogo de palavras, né? Que ela tem uma hora que a música fala, que a Elsa canta: Deus há de ser linda, Deus há de ser fina. Só que aí na hora que você vê ela cantando, esse Deus há de ser vira Deus há de ser, né? Deus há de ser, que é aquela mesma, quase aquela brincadeira com o credo que a gente falou lá no começo do programa, né? Da discussão.
Sim.
Então é uma música também muito importante, assim, muito legal, muito bem pensada, e que acho que fecha de uma maneira geral, assim, esse tema do feminino, né? Pegando e colocando o matriarcado no máximo, que seria Deus como uma figura feminina. Porque é importante lembrar que há muitos séculos já que Deus virou uma figura masculina. Alguns lugares falam que não tem, algumas religiões ou filosofias ou sei lá o que, dizem que não tem sexo, mas ainda assim, a gente, quando vê uma representação de Deus, muitas vezes ele ainda é masculino. E aqui tenta quebrar um pouco com isso. E aí eu acho que fecha o álbum de uma maneira magnífica também.
Ela mesma, né, se pronunciou sobre isso, que por toda a vivência dela, né, por tudo que ela passou e como ela entende o mundo, né, que o mundo é criação, né?
Uhum.
O pai, como é, a gente, né, concebe o criador, é muito taxado como homem, mas quem cria é a natureza feminina, né? Uhum. A gente que tem o dom, né, corpo para gerar a vida. Então ela fala, Deus só há de ser mulher mesmo, né? É muito legal esse daí que você falou, né, que na palavra Deus há de ser, fica deusa, né?
Fica deusa.
É, é. É um tipo de uma aliteração, né? Que você vai juntando uns fonemas e cria uma outra palavra. E eu acho isso muito, muito legal quando músicos fazem isso, né?
Bom, acho que era isso. Vocês querem comentar mais alguma música, mais algum aspecto do álbum que a gente não falou até agora?
Não, eu só queria comentar, voltando à música Credo, que eu acho que a música Credo é a que eu mais gostei, dá pra dizer.
Uhum.
Tem um instrumental dela também bem legal, assim, bem muito roqueiro. Acho que é a música mais roqueira do álbum, assim, tá super pesado e tal.
Sim.
E o especial no final, assim, que eu acho assim, toda vez que eu ouço, eu fico muito. Eu acho muito da hora, assim. O final tem um acelerando, né? Quando o andamento vai acelerando aos poucos. O que geralmente é o contrário que você faz na música popular, geralmente a galera faz o ralentando, que é você ir diminuindo o andamento.
Uhum.
Já que não, eles fazem acelerando. E aí cai na música final. Eu acho sensacional essa sacada. Eu acho que no disco todo você tem muita instrumentação livre, muitos instrumentos acontecendo, ideias e tal. Toda essa liberdade na questão dos arranjos acho que tem a ver com o tema, que conceito, a mensagem de liberdade. Acho que foi muito bem traduzida para a parte musical também.
Perfeitamente. Sobre liberdade, tem um aspecto desse álbum que é importante falar para quem for ouvir, né? Ou não ouviu ainda e tá ouvindo o podcast para ver se vai ouvir depois. Tem a música, por exemplo, Banho e a música Eu Quero Comer Você, que são sobre liberdade sexual. E aí colocando a mulher no centro disso, né? O prazer da mulher, o tesão da mulher, a mulher como um ser ativo sexualmente válido e que não está subjugado ao masculino. Então, se Eu Quero Comer Você na voz da Elsa é muito provocador também, né? Já quer dizer muita coisa. Tem também a música Dentro de Cada Um, que é do Pedro Loureiro e do Luciano Melo, que fala sobre vários tipos de violência contra a mulher, desde a violência física, e feita dentro de casa e fora de casa, até um tipo de controle da mulher, que era um aspecto que costumava ser uma violência muito sutil antigamente, mas hoje em dia já não é tão sutil mais, porque tem se falado muito sobre isso, então as pessoas estão mais atentas a esse tipo de coisa. Então só para marcar aí, né, mais dois temas aí que também estão dentro desse disco.
Essa música foi uma música da qual eu gostei muito. Dentro de cada um.
Uhum.
Não tenho muitos comentários mais a fazer, fora os que você falou, mas é uma música também que chama, né? É como se fosse um chamado mesmo, né? A gente vai sair desse lugar de subjugadas, né? É uma música da qual eu gostei bastante, toca bastante, assim. Acho que tem a questão que você tinha falado, Lucas, da presença do rock, da MPB, que o Gabo falou alguma coisa, né? Eu queria comentar que eu sou, como você falou, eu sou, entre aspas, bailarina, eu sou aspirante bailarina, e quando eu comecei a ouvir o disco, primeiro eu coloquei e fazendo outras coisas, e eu sou eu faço aulas de balé. Eu tenho uma base muito clássica, mas eu tenho uma admiração muito grande. Fiz por um tempinho aulas de dança contemporânea. E as músicas do álbum já me lembraram na cabeça e já me deram uma vontade muito grande de fazer coreografias de dança contemporânea. Então essa intersecção, né, entre o samba, a MPB, o rock, elas, além de muito agradável aos ouvidos, dá uma vontade, apesar de cutucar e pôr o dedo na ferida, ela é muito, muito gostosa e dá uma vontade imensa assim, de dançar e de fazer uma coreografia contemporânea e muito, muito louca, assim. Só para comentar, para fechar.
Cara, eu percebi a mesma coisa, assim, que tem músicas que pode ser muito assim, trilha sonora de uma apresentação de dança, assim. Você ouve e fica mexendo o corpo de uma forma meio desconexa. Achei muito legal. É, eu percebi isso também, Juliana.
É, e uma dança totalmente fora do eixo, né? Uma dança fora daquele eixo que a gente pensa no balé, né? Tudo encaixadinho. Aquela dança mais desconstruída, mais é difícil falar assim, sem
mais solta, né? Mais solta.
Mais solta, mais passos mais fluidos, né?
Uhum. Sim. Acho que isso se deve muito ao fato de ter muita percussão, né? A questão rítmica do álbum é muito forte. O próprio Guilherme, o produtor, ele é percussionista e tal.
Bem legal.
É verdade.
Bom, tem algo mais que vocês querem falar?
Ah, eu gostaria de falar uma coisinha.
Aham, uhum, manda ver.
A música, no geral, ela gosta muito, assim, de histórias, né, do tipo, da biografia dos caras, né, do astro, do rock, de não sei o que lá, de vários dos gêneros. Então, assim, porque a música, ela traz, né, esse expoente de vida, assim, né, que se permitiu ser livre, que se realizou, né, uma história por trás de quem é aquele músico. E eu vejo que isso falta muito, hoje a gente tem muito produto pronto, né, uma coisa comercializada, a indústria fonográfica, e faltam, né, pessoas que trazem essa história de, tipo, quem é a pessoa e a história por trás dessa cantora, né? E como a gente tem aí com Cartola, Nelson Cavaquinho, eu acho que isso que faz a Elza ser ídolo, né? Porque ela tem o disco dela, assim, tá muito bom, ela tá com uma produção, uma condução extremamente, assim, afinada pro trabalho dela, esses últimos dois mais, né, que tem mais uma linearidade aí sonora, mas ela tem toda essa história, né, que torna ela uma grande ícone, assim, né, da música brasileira. Para mim, ela é ídolo, incontestável, eu tenho muita admiração por essa mulher e muito respeito pela história de vida dela.
Muito bom.
E um disco muito bom, né, um disco muito bom, bom de se ouvir, bom de colocar pra família ouvir, bom para dançar, como a Ju falou. Então, é isso, vida longa essa mulher aí, toda essa história aí de luta e de sobrevivência.
Já bate aquele, né, aquela coisa, bom, ela tá com uma idade avançada, um pouco debilitada, a gente sabe, mas a gente quer ver ela viva e já não pode, já tá pensando o que, que ela vai aprontar da próxima vez, né, se ela vai mudar alguma coisa, se ela vai se manter nessa pegada, já fico pensando, nossa, o que será que vem o próximo, né?
E fica
fechar uma trilogia.
Fechar uma trilogia, sim.
Fica aí a dica aos bailarinos e possíveis coreógrafos, ouvintes, fazer coreografias com essas músicas para passar adiante, né? Quem sabe?
Verdade, exatamente.
Verdade, verdade.
Minha conclusão é só que eu achei esse disco me lembrou muito do disco da Xenia França, que a gente comentou no ano passado e tirou na nossa lista de melhores também. Que, principalmente na questão religiosa, na questão musical. A questão musical meio diferentona, assim, muito bem feita. Assim.
Bem lembrado. É bom lembrar que a Xenia ficou em primeiro ano passado na nossa lista de melhores de 2017. E Mulher do Fim do Mundo entrou também entre os melhores. Ficou entre os três primeiros dos melhores de 2015 na nossa lista aqui do Escuta Essa. Tem aí na nossa busca aí melhores do ano, vocês encontram aí pra conferir.
Bacana.
Vamos lá, eu quero ler uns tweets aqui. São quatro tweets só. Mas eu queria ler e ver o que vocês acham sobre esses tweets, ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que o pessoal do Twitter falou sobre Elza Soares e Deus é Mulher. Primeiro tweet. Deus é mãe, porque se fosse pai, já tinha abandonado nós tudinho.
Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom.
É verdade?
É verdade, e é verdade mesmo.
Olha lá. O segundo. Por favor, olhem esse segundo aqui. 2. Por que os homens pensam que tudo gira em torno deles? Me poupe. Aí uma pessoa respondeu para esse tweet. Meus amores, entre as pernas, vocês não têm uma Elza Soares, não. Isso aí é só uma piroquinha.
Muito bom também, muito bom.
Imagina só, né? O nível da provocação.
Muito bom.
3. Elza Soares tem 87 anos. Só para avisar aos que se sentem fracos, cansados e desestimulados aos 20.
Pois é, para mim.
Não é? Não é verdade?
Eu pensei sobre isso. Assim.
Pois é.
Caramba, 20 a gente já tá cansado e tal, e ela tá, enfim, 80.
Nossa. É um tapa bem assim na minha cara.
Pois é.
É verdade, é uma lição mesmo, né, de vida. Nossa, cada Sim. coisa, né? E a gente aqui esmorecendo.
E a mulher lá, firme e forte, fazendo show, vai encarar uma turnê, teve que pensar, tem que mandar mensagem. É isso aí.
Tava na virada cultural agora em São Paulo, se apresentando. Eu tava morrendo naquele frio. E é isso aí, né, gente? É um tapa na nossa cara mesmo.
Sim. Ó, 4 e último, por favor, comentem esse. 4. Acho que o Botox se infiltrou no cérebro da Elza Soares. Com 80 anos, começou com a palhaçada de ser feminista. O que o desespero com a decadência não faz?
Nossa, joga no lixo, que ruim. Que ruim, não.
Ai, meu Deus.
Não é? Bom.
Vamos lá, Ju, vamos botar pra quebrar esse cara aí.
Não, primeiro que com relação ao corpo dela, ela faz o que ela quiser, né? Na pauta feminista, a gente tanto acredita que você não precisa se depilar, quanto você pode fazer o que você quiser pra se sentir melhor com ele, né? Tá tudo ok dos dois lados da moeda, né? Você tanto pode não se entregar à indústria da beleza, quanto você pode fazer se sentir melhor. O que ela faz com o corpo dela é... É dela, entendeu? Já começou por aí.
Uhum.
E é isso que eu tinha discutido anteriormente, né, Lucas? Essa coisa do chegar e dizer, olha, eu sou feminista, e apontar, assim, é uma coisa que está muito marcada por outras concepções e é muito mal vista, né? Às vezes você precisa chegar e explorar e dizer o que você pensa de um determinado jeito, porque as pessoas, às vezes, têm umas preconcepções e já chegam muito armadas quando você chega e diz, olha, eu sou feminista. Isso é muito complicado.
É uma coisa que eu fico, né, pensando, qual que é o incômodo? Os caras se incomodam muito, né, com a palavra feminismo. É medo, né? O que que é? Então, assim, se incomodam muito e outra, essa raiva gratuita sobre a mulher, sobre a velhice, sobre o tema, né? Então, acho que o cara tinha que rever, né? Se ele não sabe, é machismo ou algum outro problema e tá tudo no mesmo balde aí, né? Então, isso aí me irrita muito, assim, tipo, qual que é o grande problema dos caras com uma mulher, com a velhice, com a plástica, uhum. com o feminismo... Né? Eu acho que machos vão se revisar, né? Vão se, sei lá, se desconstruir, vão aprender, vão evoluam, por favor, né?
Muito bem. Eu vou, como vocês já falaram toda a parte feminina, eu só vou falar um pouco da lembrar da carreira, que a gente até falou aqui um pouquinho no começo do programa. Mas a carreira, ela falou numa entrevista recente, né, que ela não se descobriu feminista, ela viu que ela sempre foi, na verdade, né? Ela achou, na verdade, um nome para falar o que ela era. Mas a trajetória de vida dela e as coisas que ela passou e que ela sempre pensou, ela sempre pregou. Não começou agora com esse projeto. Então, falar que é um desespero, uma decadência e é uma palhaçada ela começar aos 80 anos com ser feminista, não tem a ver também, não cabe. Porque ela mesma já disse que ela se o feminismo prega certas coisas, essas certas coisas ela está pregando desde antes dela saber que existe esse nome. Então, né, faz parte dela isso. Não é nenhum desespero, não.
Ele é um desavisado, né? No mínimo, uma mulher que sofreu tudo que sofreu, só por ser mulher. O próprio caso, né? dela, né, o relacionamento dela com Garrincha. Uhum. O cara, ele ficou imune a qualquer coisa, mas, e é sempre assim, né, na lógica, né, do patriarcado. Uhum. Ele tinha um relacionamento, ele era casado, ele tinha filhos, e ele optou por estar com outra mulher. A culpa acaba sendo dessa mulher. Então, né, de privilegiar o homem, isentar ele de responsabilidade e cair matando uma mulher que destruiu um lar e uma família, né? Então, tudo que ela passou por ser mulher, né, por usar um vestido curto e ela ser o que ela é, sabe, até hoje, uma mulher forte que ainda canta o que quer sobre sua condição, né? Não é se duvidar que ela realmente sempre foi feminista, né?
Perfeitamente.
Acho que aí entra falar, não venha me falar dessa tal de natureza, né? Pois é.
Bem lembrado.
Pegar carona nesse seu calor divino, transforma qualquer homem em menino. Ser pedra bruta nesse seu colar.
Bom, galera, é isso aí. Esse foi o episódio 81 do Escuta Essa Review Podcast. Elza Soares, Elza Rainha, o resto nadinha. E espero que vocês tenham gostado aí da discussão. Recuperamos alguma coisa da biografia da Elza. E também falamos bastante sobre Deus é Mulher, que é o novo álbum dela. Você tem aí no YouTube, tem no Spotify, tem no Deezer. Você pode comprar vinil. Ela tá começando a fazer show com esse novo projeto. Então vá ver, deve ser bem legal. Se você puder ver. E não esquece de acessar sempre lá o escutaessareview.com.br, o nosso Facebook, o nosso Instagram. Fica aí de olho no nosso Spotify, que logo entra aí uma nova playlist, que é uma playlist dos melhores do semestre. A gente vai começar a discutir isso agora esse mês de junho. E o Twitter, também é importante lá você seguir, sai tudo lá sempre, fácil conversar com a gente por lá, que é twitter.com/escutaessarev, rev de review, R-E-V, beleza? É isso.
Isso aí, pessoal. Um abraço a todo mundo. Ouçam Elza Soares.
Isso aí, pessoal. Valeu a oportunidade de participar do podcast. Espero ter a oportunidade de participar mais vezes. Muito obrigada pelo espaço. Beijão. E escutem o álbum da Elza. E foi um prazer.
Valeu por quem esteve aí ouvindo. Um abraço a todos aí. Esses assuntos importantes. Esse disco muito bom. Que vocês escutem, possam opinar. E que estejamos juntos na próxima. Abraço.
Isso aí. Thaís, passa aí os endereços do Zona Suburbana e Perhaps, que é para onde você escreve também. Pode passar o endereço.
Isso. Então, gente, eu escrevo, né, para dois portais sobre música negra, que é o zonasuburbana.com e o perhaps.com também, se eu não me engano. Gente, eu sempre dou esses vacilos, mas vocês encontram facilmente colocando no Google. Tá, e acompanha a gente lá nas redes sociais também. E para assessoria de imprensa, para assessoria de comunicação, pode entrar em contato comigo pelo 2tassessoria@gmail.com. E também gostaria de que vocês sugerir, né, para os nossos ouvintes, que ouçam Emer Sound, um artista aí ao qual tem muito apreço. A gente está trabalhando com ele. Uhum. E fez um clipe agora, né, esse ano, em São Paulo. E tá aí viajando pelas turnês, né, no verão europeu, para difundir aí um pouco da nossa música também. Então procurem lá no YouTube, Emer Sound, espero que vocês gostem. E é isso, obrigado, Lucas.
Valeu. O Emer Sound aí que foi sugerido, eu vou deixar aqui na descrição também para vocês verem o clipe. E aí, a partir do clipe, vocês sabem como procurar ele nas outras redes também, ok? Bom, a Thaís escolheu a música para abrir, então eu vou pedir para Juliana, que também está estreando aqui, é a nossa outra mulher aqui participando hoje. Juliana, escolhe uma música para fechar.
Eu acho que eu vou na Oficial, que é a
qual?
Primeira. A primeira, Oficial.
Oficial, uhum. Então.
Maravilha. Beleza.
Então vamos lá, gente, vamos ouvir então o Que Se Cala. Valeu, então, até semana que vem. Escuta essa aí, falou!
Moldaram minha cara, minha voz.
dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu. Separar, pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país. Moldaram minha cara, minha voz. Uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. O meu país. Nosso lugar de fala.